USP, FAPESP e IBM inauguram um centro dedicado à inteligência artificial. Sediado aqui na cidade universitária, esse espaço reúne pesquisadores para desenvolver soluções para os problemas brasileiros, né, através da tecnologia. Eu converso sobre o assunto com o professor Fábio Cosman, do Departamento de Engenharia Mecatrônica da Poli, diretor do Centro de Inteligência Artificial. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem? Estou feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos sua atenção aqui com os nossos ouvintes. Professor, vamos falar um pouco a respeito desse Centro de Inteligência Artificial. A inauguração aconteceu ontem, mas é um processo que já vem acontecendo há algum tempo. Então, gostaria que o senhor contasse de uma forma resumida aí quando e como surgiu a possibilidade dessa parceria e esse avanço importante nessa área de inteligência artificial.
Sim, sim. Essa é uma história que tem três atores, né? Como você falou, tem a USP, tem a IBM, tem a FAPESP e mais algumas instituições associadas que eu vou mencionar, o ITA, a PUC e a FEI. E é uma história que tem três caminhos, né? Então, a USP tem um conjunto de pesquisadores trabalhando em inteligência artificial muito significativo, né? Em seus vários campi. E a Pró-Reitoria de Pesquisa, já em 2019, começou a fazer uma prospecção desse repositório aí de inteligência humana, né? Uhum. Que nós temos. E começou a mapear nas várias unidades, nos vários campos de conhecimento. Ficou evidente que era interessante haver um projeto conjunto. Esse é um projeto que, na verdade, é da Pró-Reitoria de Pesquisa, em harmonia aí com a reitoria, né? O projeto de investir nessa área e produzir algo à altura daquele material humano que nós temos. Ao mesmo tempo, paralelamente, né, a FAPESP e a IBM se associaram para montar uma chamada, um edital, que permitisse a construção de um centro, né, um local que centralizasse pesquisa e fosse um conector, um catalisador de pesquisa. Esse edital foi lançado no começo de 2019, nós fizemos uma proposta, a proposta foi vitoriosa, foi selecionada no passado. Ano passado, em outubro, nós tivemos um evento, discutimos as possibilidades. Depois passamos alguns meses determinando questões como propriedade intelectual, segurança de dados, né? Essa é uma parte muito importante, segurança, privacidade. E acertando questões como orçamento, planejamento para os próximos anos. E ontem resolvemos então fazer um evento comemorando o início das atividades. Né? Esse é um pouco o resumo da história aí.
Agora, professor, deve haver algumas frentes de trabalho, né? Falar um pouquinho sobre os objetivos do projeto. É claro que está aí a preocupação com a importância do Brasil avançar nessa área da inteligência artificial. A gente vai entrar em detalhes mais sobre isso, quer dizer, não ser um produtor dessa inteligência artificial. Então, enfim, quais são os principais objetivos?
Tá bom, o nosso centro tem assim uma missão ambiciosa, né? Acho que ninguém pode nos acusar de falta de ambição, pelo menos isso não vai ser o problema. Nós temos uma missão aí de produzir pesquisa avançada em inteligência artificial aqui no Brasil, disseminar e debater os resultados, né, com a sociedade, treinar estudantes profissionais e, de fato, transferir essa tecnologia para a sociedade. A gente tem uma visão de se tornar um centro de excelência internacional, né? E sendo assim, ser uma organização essencial para a comunidade científica nessa área do Brasil. Tá? Para a gente conseguir otimizar os recursos, né, usar os nossos recursos da maneira mais eficiente, a gente dividiu as nossas atividades num conjunto de que a gente chama de desafios, que não significa que nós só temos esses interesses, e você vai reparar nos desafios que eles são grandes o suficiente, que eles abarcam todas as áreas do conhecimento. Mas eles são apenas projetos que dirigem os nossos recursos, nossos esforços nesse momento. Então nós dividimos as nossas atividades em cinco diferentes desafios. Um desafio é produzir ferramentas livres para o português, né? para que o português seja uma língua processada de forma automática, como outras, como o inglês, no mesmo nível de qualidade, nós temos um projeto, um desafio, que é produzir um sistema de respostas que responda a questões gerais sobre um determinado domínio, no nosso caso, dados oceânicos da costa brasileira, né? Aquela área que se chama Amazônia Azul, é uma área muito grande que fica na costa brasileira. Outro desafio é desenvolver métodos de aprendizado automático para diagnóstico e reabilitação de AVC, que é uma questão social importante onde a área médica pode contribuir. Uma outra linha, um outro desafio é tomada de decisão em cadeias alimentares, né, de produção de alimentos, que é o agronegócio é uma força brasileira. Eu acho que essa é uma área que a gente pode contribuir muito, vamos dizer assim, internacionalmente, né? Essas ideias aqui não são apenas para fazer algo local, mas algo que se destaque internacionalmente. E um último desafio, que eu acho bastante importante, é trazer a discussão dos impactos da inteligência artificial. Então, nós temos um grupo de pesquisadores das áreas de humanidade, né, que vai discutir a inteligência artificial e seus efeitos em políticas públicas e particularmente no futuro do trabalho, né? Então é assim que a gente se organizou. Você pode reparar que a gente tem um vasto leque de interesse, não que sejam só esses, outros pesquisadores são bem-vindos, mas a gente procurou organizar dessa maneira para otimizar o que nós temos no momento.
Agora, professor Fábio, bem, essa coisa de dar deixar de ser só consumidor, mas ser produtor, criador, né? De inovação e com essas ferramentas tecnológicas, é um passo, como o senhor já disse, nós, né, temos ousadia, queremos ousar. Então, o nosso projeto é um passo importante. A gente está muito distante disso, a gente já caminhou isso. Como é que a gente situaria o Brasil nesse contexto, nessa área de pesquisa?
Bom, o Brasil tem as suas dificuldades, é claro, né? A gente sabe que o Brasil tem uma relação nem sempre muito positiva aí com a pesquisa, em termos de investimento, mas eu acho que o Brasil tem algumas vantagens, tem algumas oportunidades que vale a pena falar, porque eu acho que é interessante ser otimista nesse momento, a gente ser pessimista. Eu acho que o Brasil tem uma comunidade de pesquisa forte, sólida, atuando há muitos anos, em particular em inteligência artificial. O Brasil inteiro tem grupos fortes, né? Tem uma estrutura de investimento, em particular a FAPESP é uma força nisso, né? Tem várias empresas interessadas em inteligência artificial, é uma área que está muito quente nas empresas, e em particular eu diria para vocês aí que estão ouvindo que é uma área que tem muitas startups, muitos empreendedores interessados, né? A gente vê na Universidade de São Paulo, no seu entorno e na comunidade empresarial como um todo, muito interesse em desenvolver novas ideias, inovações, né? Tanto que o nosso centro, ele é sediado no Inova USP, né? Que é um centro de inovação que procura congregar esses esforços da universidade inteira. E, além disso, eu acho que uma coisa que nem sempre se percebe é que o Brasil tem algumas vantagens estruturais nessa área e pode usar o investimento em inteligência artificial para queimar algumas etapas no seu desenvolvimento, né? O Brasil é um país muito grande, tem instituições muito sólidas que produzem dados confiáveis, como o INPE, a Fiocruz, o DataSUS é muito grande. Então, quando você tem um país relativamente uniforme, como é o Brasil, em termos de língua, em termos de cultura, com muita produção de dados, você tem um substrato natural para desenvolver soluções automatizadas que processem esses dados de forma inteligente, né? Obviamente com cuidados no que diz respeito a controle, privacidade, sem dúvida. Mas eu acho que o Brasil tem uma chance muito grande, já tem um substrato de pesquisa e empresarial capacitado, né? E precisa agora aproveitar essa oportunidade que a tecnologia traz, como eu disse, para pular algumas etapas no seu percurso tecnológico e de desenvolvimento. Eu acho que isso é bastante possível. A gente pode apostar firme nisso daí.
Agora, professor, só falou, quer dizer, aqui no campus de São Paulo, ele fica no Inova USP, no prédio do Inova USP, mas vai ter uma filial também, né?
Sim, sim, É um centro bastante grande, né? Ele congrega hoje, tem 10 pesquisadores principais, né? Uhum. Que é o termo dos pesquisadores que lideram linhas de pesquisa. Tem mais ou menos 70 pesquisadores associados e tem mais um conjunto mais ou menos desse mesmo tamanho de colaboradores associados. Então, é um projeto grande que envolve unidades e laboratórios da universidade e de instituições associadas, como eu mencionei no início, de vários lugares, né? Então, tem, por exemplo, o ITA, a PUC e a FEI, que ficam em campo diferente. Além disso, em São Carlos, nós vamos ter um espaço que é uma subsede, vamos dizer, uma segunda sede, que vai congregar pesquisadores de São Carlos, que tem um grupo muito grande, Ribeirão Preto, os pesquisadores de outras universidades que estão associados, né? O Inova USP vai congregar pesquisadores aqui da capital, tanto da Poli, do IME, da FEPELESH. Nós temos muitas unidades envolvidas, e da IASH também, que tem um grupo bastante forte. Então você percebe que é uma verdadeira rede, né? Mais do que um centro, é uma rede de pesquisadores interessados.
É muito interessante e mostra a força, né? O poder de unir diversas áreas com o mesmo objetivo. Quer dizer, é muito promissor, sem dúvida alguma, professor. Durante a pandemia, como é que vem funcionando? Só para a gente entender um pouquinho, acho que como diversas áreas da universidade foi afetada também, as atividades, parte delas vem acontecendo à distância, como é que está funcionando?
Bom, nós, sem dúvida, fomos afetados como toda a sociedade, né? Mas temos trabalhado, como a USP como um todo, a USP inteira está trabalhando, está produzindo, nós também. O que aconteceu foi que durante alguns meses nós estávamos envolvidos na discussão de contratos de propriedade intelectual e segurança de dados e obrigações, orçamentos. Então, no primeiro semestre, praticamente inteiro, nós trabalhamos, mas não no centro em si, né? Uhum. Nós começamos aí as atividades mais ou menos em agosto, e os vários grupos têm trabalhado, têm se comunicado, têm trabalhado à distância, como grande parte da sociedade. Eu acho que isso não nos afetou, né, dessa forma. Obviamente, na discussão que houve no primeiro semestre, foi um pouco mais lenta, porque estávamos aí com as dificuldades de comunicação daquele momento. Mas temos trabalhado, sem dificuldade.
E vamos acompanhar de perto, viu, professor, o trabalho de vocês. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. USP, FAPESP, IBM, neste Centro de Inteligência Artificial, com vários objetivos. A gente vai trazendo os detalhes, não é, dos estudos, das pesquisas, das propostas que estão sendo estudadas e realizadas, colocadas em prática, né? Nessa área que o Brasil tem muito que crescer. Professor Fábio Cosmo, do Departamento de Engenharia Mecatrônica da Poli e diretor do Centro de Inteligência Artificial. Muito obrigado por contar essa história aqui para o nosso ouvinte.
Obrigado. Obrigado a todos. Bom dia a todos aí, os ouvintes. Obrigado. Tchau.